Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Globo. Hoje, uma terça-feira, 9 de agosto de 2022, quando faltam exatamente 716 dias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta semana, novamente, enfim, com a companhia de Guilherme Costa aqui no estúdio. Aqui do meu lado, o papai tá on. Fala, Gui, tudo bem?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Estou de volta, estou cansado, estou exausto, mas é uma das coisas mais legais da vida, ser pai, cuidar de um serzinho ali que agora está com 22 dias, a Lisa. Estou muito feliz, mas nessa semana voltando aí ativa, voltando ao trabalho e voltando em grande estilo, né? Porque teve muita coisa legal essa semana para o Brasil.
A gente guardou uns campeonatos mundiais para sua volta, se pediu para eles adiarem, para ter muito assunto logo na sua volta, mas teríamos muito assunto para falar de Lisa, para falar da vida de papai, para falar de muita coisa. Mas vou começar por um assunto muito menos importante, que hoje, exatamente 9 de agosto, comemora-se, celebra 30 anos do ouro olímpico do vôlei masculino. Olha, primeiro ouro de uma equipe coletiva do Brasil em Jogos Olímpicos. Você lembra o que você estava fazendo naquele dia? Você estava nascido naquele dia, tal qual, Lisa, Gui?
Eu tinha 3 anos naquele dia, não lembro de nada da Olimpíada de 92, mas já vi muita coisa a respeito. Tem um livro muito bom que chama Vitória, que é até da Cida Santos, nossa companheira aqui da Globo, editora do Globo Esporte da TV. Ela escreveu na época o livro, é espetacular, conta direitinho a história daquele ouro, que o Brasil não chegou tão favorito, mas foi lá, conquistou a medalha de ouro. Uma das coisas mais interessantes é que, geralmente, o ouro de 2004 e de 2016, o Brasil tinha um elenco muito forte. Ah, mudava um pelo outro, trocava aqui, trocava ali, seguia o mesmo nível. O time de 92 era um time titular muito forte e os reservas praticamente não jogavam, e os reservas sabiam disso, eles sabiam que o papel deles aí não era exatamente ir para a quadra. Então o time titular ali era Tandy, Giovani, Carlão, Paulão, Marcelo Negrão e Maurício, e os reservas, eles tinham outras funções que não era exatamente entrar em quadra para apagar incêndio, para salvar aquele set perdido, não, era uma outra coisa. E tem um capítulo no livro que eles falam só sobre isso, os reservas que foram essenciais, mas não fazendo pontos dentro de quadra, era um outro tipo de trabalho que eles faziam. E é muito interessante ver, aquele time não era favorito. O ciclo olímpico de 88 para 92 da seleção masculina foi um caos. O Brasil ficou em quarto lugar no Mundial de 90, o Bebeto de Freitas, que era um dos melhores técnicos do mundo na época, sai da seleção brasileira depois desse Mundial, entra o Josenildo não faz um bom trabalho, o Brasil fica em sexto na Liga Mundial de 91, sexto na Copa do Mundo de 91, aí chamam o Zé Roberto, que era um cara bem novo, era um ex-jogador, que estava cotado para ser técnico das categorias de base. Do nada ele vira técnico do time adulto e faz o que ele fez ali em 92, ganhando a medalha de ouro, o primeiro ouro, como você falou, da história dos esportes coletivos do Brasil.
E depois o vôlei masculino primeiramente, mas também o feminino, fica dominante no mundo, seja em mundiais, seja em Olimpíadas, né? Eu era muito pequeno também, mas eu lembro, e assim, as Olimpíadas de Barcelona com certeza são a minha primeira lembrança olímpica mais clara, assim, eu acho que a primeira lembrança olímpica mesmo. Primeiro que eu lembro da mascote, né, do Kobe, que era um bonequinho lá, uma raposinha, porque passava um desenho na TV Cultura, assim, era incrível. Cara, acho que o meu sonho de vida é fazer um desenho para TV com uma mascote olímpica, assim, do jeito que era o Kobe na época. E eu lembro assim, do desenho, eu lembro dele praticando uns esportes e tal. Eu lembro da abertura, eu tenho uma lembrança muito vaga, mas eu lembro de algumas coisas da abertura de Barcelona, como a flecha lá que acende a pira olímpica, os desfiles ali, algumas coisas. E eu lembro, aí, assim, pode ser uma lembrança vaga, meio perdida, mas eu lembro que eu estava jogando futebol contra o Pequeninos do Jockey, aqui em São Paulo. Eu não morava em São Paulo, morava no interior ainda na época, eu morava em Mairinque. Contra o Pequeninos do Jockey, aqui em São Paulo, num domingo de manhã. Dizem, não sei se isso é lenda, que esse time do Pequeninos do Jockey que a gente enfrentou na época tinha Júlio Batista, da seleção brasileira, do São Paulo. E eu lembro desse domingo, assim, de sair do jogo, assim, meio que não entendendo muita coisa, e tinha muita gente já para frente da TV e ver o final ali, ver o ponto no Marcelo Negrão. Então, eu acho que uma das minhas primeiras lembranças competitivas de Olimpíada também é esse ouro do Brasil lá em Barcelona, e é uma Olimpíada que eu adoro. Depois fui estudar mais e ler mais sobre ela. Quando eu fui para Barcelona, tentei fazer tudo que era possível relacionado à Olimpíada. Então, 30 anos de algo que me marcou muito, e eu acho que o vôlei brasileiro está marcado, acho que o esporte brasileiro está marcado definitivamente graças a esse ouro. Eu até ouvi você comentando hoje no Redação Sport TV, pela manhã, Gui, e é engraçado, né, pensar que foram só 3 medalhas. Hoje Sim. em dia, 3 medalhas, às vezes é num dia Isso. de Olimpíada do Brasil, né? Se ganhar 3 medalhas numa Olimpíada inteira, acaba, tem crise.
A gente vai na porta do COB xingar, vai pichar a porta do COB.
Mas é impressionante como mudou esse nosso panorama olímpico, e eu acho que a Olimpíada de Barcelona, não porque teve mais medalhas ou porque teve medalhas mais importantes, mas ela é uma Olimpíada que marca muito o brasileiro, né? Acho que a partir dali, depois Atlanta com mais medalhas, etc., a gente começa a haver um crescimento muito grande do esporte olímpico do Brasil, né, Gui?
E era um momento ali no começo dos anos 90 que o Brasil estava meio carente de ídolos. A seleção masculina de futebol não ganhava uma Copa há mais de 20 anos e não estava lá essas coisas pensando no Tetra. Depois ganhou o Tetra, mas não estava lá essas coisas. 92, o Ayrton Senna não teve uma boa temporada, a Williams era um carro muito superior, então o Senna com a McLaren ganhou uma corrida aqui, outra ali, mas ficou longe da disputa do título. Então, assim, obviamente o tênis, o Guga não tinha surgido ainda. Então, o Brasil estava carente de ídolos esportivos. Aí chega lá numa Olimpíada e o Brasil faz o que fez e ganha a medalha de ouro no vôlei masculino. Então, aquela Olimpíada do Brasil só ganhou 3 medalhas: ouro do vôlei masculino, ouro do Rogério Sampaio no judô e prata do Gustavo Borges. E a partir dali, o Brasil nunca mais teve menos de 10 medalhas numa Olimpíada. O pior resultado nesse período foi em Sydney, 6 pratas e 6 bronzes, mas foram 12 medalhas. Então, e agora na última Olimpíada foram 21. Então, o esporte brasileiro realmente cresceu muito por diversos motivos, e foi a última Olimpíada também que não tivemos medalhas femininas do Brasil. 92, como eu falei, Rogério Sampaio, vôlei masculino e Gustavo Borges. A partir de 96, sempre o Brasil pelo menos trazendo 3 ou 4 medalhas femininas. Na última já foi um recorde, já foram 9. Então, as mulheres também passaram a fazer parte do esporte olímpico brasileiro depois dessa Olimpíada de 92.
E 30 anos depois, Gustavo Borges é pai, já está chegando o Dia dos Pais, mas é pai do Gustavinho, que agora é seleção brasileira, foi para o Mundial, então temos uma nova geração aí de Borges nas piscinas. Ele que é um empresário, hoje em dia tem uma rede de academias de natação, etc. Ganha muito dinheiro, Gustavo Borges. Rogério Sampaio. O Aurélio foi antes, mas o Aurélio estava naquela Olimpíada também. Rogério Sampaio é o CEO do COB ali, né? O gerente geral ali do Comitê Olímpico do Brasil. A seleção masculina de vôlei tem vários fazendo vários papéis, mas uma coisa não mudou. José Roberto Guimarães continua sendo técnico de uma seleção brasileira, agora feminina, e continua ganhando campeonatos, competições, sendo um baita treinador. Então, muita coisa mudou em 30 anos, menos Zé Roberto sendo um vitorioso. Isso é impressionante.
E o Zé Roberto, na época, ele tinha a mesma idade, é um pouquinho mais velho do que muitos jogadores ali. Se não me engano, ele tinha 37 anos em 92, o Amaury tinha 35. O Amaury, que tinha sido prata em 84, fez parte do time de 92. Então era um técnico muito jovem comandando um time que era a maioria de atletas mais jovens também, mas tinha os atletas mais experientes como o Amaury. Então, Zé Roberto, podemos fazer uma pesquisa, mas talvez seja o técnico mais novo a ganhar uma medalha de ouro no vôlei, provavelmente, porque só com 37 anos. Tanto que, passados 30 anos, ele segue, como você falou, técnico de uma seleção agora feminina. Agora não, né? Desde 2004.
E deve ser técnico na próxima Olimpíada. Então, imaginamos que Zé Roberto chegará até Paris. Mesmo que ele fale no PAN do ano que vem que não, vai aposentar. Não, a gente sabe que ele vai pelo menos mais uma Olimpíada. E merecidamente não temos nem o que contestar em relação a isso. Inclusive, a gente já brincou aqui num episódio do podcast, que o Zé Roberto, 30 anos depois, consegue fazer uma coisa que ele fez lá, renovar uma seleção inteira, praticamente, com algumas, agora, jogadoras, né, ou jogadores mais velhos, mas com uma geração toda nova e continuar ali brigando por medalha, brigando por título, que é o que ele está fazendo com a seleção feminina agora, que muda muita gente, sai muita gente, às vezes parece que vai entrar em crise, não. Tá lá Zé Roberto comandando mais uma geração vitoriosa no vôlei, seja masculino, seja feminino do Brasil. Então aqui, nosso parabéns para essa geração que tanto marcou o olimpismo do Brasil, majoritariamente nós da geração que começou a ver Olimpíadas ali na década de 90 e acompanha muito de perto até hoje. Então parabéns a todos eles, que legal estar gravando nesse dia e poder fazer essa homenagem. Isso. Homenagem também a Rogério e ao Gustavo, que são ídolos, acho que, da nossa geração e estão aí no esporte até hoje.
Não, e só uma menção, quem quiser ver uma matéria completa, que foi hoje no Redação Esporte TV, mais de 10 minutos de matéria, muito legal, com os 6 titulares que eu falei, né, Tandy, Giovanni, Paulão, Carlão, Marcelo, Negrão e Maurício, e o Zé Roberto, um bate-papo entre os 7, parece que foi a primeira vez em não sei quantos mil anos que eles não se reviam, os 7 ali, um bate-papo muito legal produzido pelo João Gabriel Rodrigues, nosso produtor de vôlei aqui da Globo. Entra lá, globosport.com/vôlei, tem um texto completinho e tem ali a matéria que foi ao ar no Redação Esporte TV, muito legal.
Tá muito legal mesmo. Você falou também um pouquinho já no Redação em outros programas, que o Gui tá de volta. Eu falei, o pai tá on, porque é isso, ele volta com 118 programas para gravar, aparecer e comentar, o que me dá um alívio. Eu preciso assumir, o Gui voltando me dá um certo alívio ali na minha paternidade. Eu posso me dividir um pouquinho melhor ali com a Júlia, que vai fazer 5 anos ainda, só viu uma Olimpíada na vida dela, mas verá muitas. Inclusive estão animando a levar Júlia para Paris em 2024. Já vamos começar a negociar essa ida da Miss aí.
E também juntar dinheiro, né?
Vai ser mais complicado. Com certeza, mas, sim, é bem mais complicado.
Deixa eu ver, a Lisa vai fazer 2 anos durante a Olimpíada, praticamente, exato, né? A Olimpíada começa dia 26 de julho, a Lisa faz 2 anos dia 17 de julho de 2024. Se organizar direitinho, dias, a gente consegue.
Pelo menos uns dias lá, né? Para comer uns croissants, uns macarons e etc. Vamos tentar levar as filhotas para Paris. Ó, a gente se convocando, né? É bom que os chefes escutem esse podcast para a gente já mostrar por que estamos aqui também. Então, Gui, eu ia falar, a gente está comemorando títulos de 30 anos atrás, mas nesta semana que passou, tiveram vários mundiais, tiveram vários atletas entrando em campo nas pistas e nas águas, conquistando coisas, e atletas que se deram bem há um ano, porque também faz um ano que acabou a Olimpíada, sim, de Tóquio, inclusive 9 de agosto, acho, quase certeza absoluta, que foi o nosso último dia lá em Tóquio. Que fomos e voltamos juntos, acho que dia 10 foi o dia que a gente voltou para o Brasil,
depende,
né?
Do fuso horário, né? Porque se você lá em Tóquio, você sai dia 9, você chega aqui dia 9 também, porque o tempo volta. Agora, quando você vai para Tóquio, você perde um dia inteiro, você sai dia 9, chega dia 11 lá. Você fala, pô, dia 10 não existiu? E se meu aniversário for dia 10, eu não vou ter parabéns, pô, tá do fuso horário que eles estão, já aponta 12 horas à frente. Mas enfim, eu acho que faz exatamente um ano que voltamos.
Acho que foi isso mesmo.
Ou que estávamos voltando.
Né? Eu acho que 9, com certeza, acho que estávamos lá de alguma maneira comemorando.
Voltamos no mesmo voo da Rebeca, lembra?
Exatamente. Rebeca Andrade. Encontramos com ela em Dubai. Isso. Em Dubai, numa conexão, e estava lá.
E quem acha que ela foi de primeira classe? Não. Ela estava junto com a gente ali na econômica.
O que é uma grande dificuldade, porque temos provavelmente 1,5 metros a mais que a Rebeca, então...
Só que ela precisa ser mais cuidada que nós. Né? Não, o joelho de ouro dela.
Porra, né? Ela tem que deitar nas 3 cadeiras tranquilamente.
E a gente vai sardinha
apertadinho ali, do jeito que dá, mas estava lá mesmo Rebeca Andrade voltando com suas medalhas. Na conexão, eu lembro de ter encontrado ela no aeroporto de Tóquio, não, porque foi muito corrido tudo, mas muito legal, um ano já que voltamos numa Olimpíada marcante para todos nós, mas vamos falar do que importa agora, depois de falarmos, claro que o ouro olímpico de 30 anos atrás importa, mas vamos parar de falar um pouco da gente e falar do que aconteceu essa semana. Quem está escutando o podcast está esperando isso. Vamos começar por Isaquias Queiroz, mais um mundial de canoagem de velocidade, mais uma vez Isaquias foi lá e mais uma vez ele não voltou com o pescoço pelado. Uhum. Ele contou isso numa entrevista para a gente antes do mundial, que quando ele vai para competição grande é para não voltar com o pescoço pelado. Ele pendurou mais 2 medalhas ali, um ouro e uma prata. Ouro no C1 500, lembrando, C1 aquela história, né, canoa para uma pessoa 500 metros, essa prova não é olímpica, que o Isaquias ganhou ouro, e prata no C1 1000 metros, que é a prova em que ele é campeão olímpico, mas ele foi prata lá, perdeu para o romeno. No final, é o que a gente espera do Isaquias, e para mundial ele sempre vai e ganha medalha, mas um desempenho muito bom dele, né, Gui?
Sim, foi muito interessante, porque primeiro vamos contextualizar o trabalho do Isaquias. O Isaquias, geralmente, junto com a comissão técnica, junto com todo mundo envolvido, ele faz uma série de 46 semanas de treinamento. É um negócio muito regrado. A primeira semana é de tal jeito, a segunda é de tal jeito, a terceira você vai treinar aqui, a quarta você faz só academia, a quinta você faz não sei o quê. tudo muito regradinho, 46 semanas, e é isso que eles fazem todos os anos. Treinam 46, você pega o Campeonato Mundial, a Olimpíada, voltam 46 semanas e começam o trabalho. Como Isaquias foi ouro na Olimpíada do ano passado, Isaquias tirou uma folga maior com toda a razão, todos os méritos, tirou 2, 3 meses de férias. Então o trabalho, que geralmente são 46 semanas, foram só de 36 semanas. Então a gente pode falar que o Isaquias não chegou 100% nesse Mundial, e foi lá e conquistou ouro numa prova não olímpica, e prata numa prova olímpica, perdendo para um romeno, que ele já tinha, o romeno já tinha se destacado na etapa da Copa do Mundo, 2 meses antes, e a gente sabia que ele seria uma pedra no sapato, foi lá e realmente foi, e ganhou a medalha no seu 1.000 metros, que é a prova olímpica. Mas é um mundial espetacular do Isaquias, que agora tem 7 ouros em campeonatos mundiais, 1 prata e 6 bronzes, 14 medalhas nessa carreira dele, além das 4 medalhas olímpicas. Então, acho que o resultado foi muito positivo, e é muito importante a gente falar que o Isaquias não estava 100%. Provavelmente em 2023, no Mundial, ele vai estar 100%, aí eu quero ver alguém conseguir ganhar dele no seu 1.000 metros. Se ele treinar direitinho essas 46 semanas, ele vai ter agora provavelmente 2 meses de folga, ele começa do zero ali 46 semanas, que é um trabalho espetacular, que sempre deu certo, porque o Isaquias desde 2013 não volta de um campeonato mundial ou de uma Olimpíada sem medalha.
Que é o principal torneio do ano, né? Tem mundial Isso. todo ano, só não tem mundial no ano que tem Olimpíada, então todo grande evento, todo principal evento do ano, o Isaquias desde 2013, quando ele estava passando de júnior para sênior, ele estava passando para a categoria principal, já estava começando a treinar com Jesus Molan, ele nunca deixou de ganhar na medalha. Então ele sempre chegou entre os 3 primeiros, ou em Mundial ou em Olimpíadas. Ele às vezes perde uma etapa de Copa do Mundo, e ele lembrou na entrevista pra gente que uma vez ele lembra que perdeu, que foi em 2016, foi a última vez que ele voltou num torneio internacional sem medalha no pescoço. E ele falou, nossa, ali eu estava me preparando para a Olimpíada do Rio, assim, o foco estava total no Rio, e eu acabei que não consegui, mas é a única vez que eu lembro de ter voltado com o tal pescoço pelado. Então é muito bem estudado, trabalhado, como o Gui falou, essas planilhas estão lá anotadas, caderninho, computador, tá tudo. E eles repetem esse ciclo, e o ciclo é esse, assim, esse ano era o ano para voltar, retomar os treinamentos fortes. O ano que vem tem Mundial de novo, e é o ano pré-olímpico, é o ano que classifica para os Jogos Olímpicos, então com certeza o Isaquias estará muito bem, é ano de Jogos Pan-Americanos também, que para eles é super importante, então é um ano para já estar na ponta dos cascos ali, acertar os últimos detalhes, e isso é importante porque na Olimpíada de Paris, o Isaquias vai tentar o bicampeonato olímpico no C1000, mas a outra prova para ele se tornar o maior medalhista de todos os tempos é o C2500, e aí entra um probleminha atual, assim, o Isaquias tem que retomar uma parceria muito boa para conquistar essa medalha. O Jack Goldman voltou para a Bahia, não está mais com a elite da seleção brasileira, ele pediu para sair da seleção, então saiu, não está no momento treinando com eles lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então o Jack não faz mais parte, o Jack que foi a parceria do Isaquias em Tóquio. O Elon Souza, que é medalhista com o Isaquias lá na Rio 2016, teve problemas físicos, operou, passou por cirurgia, assim, teve uma retomada muito lenta desse problema físico dele, mas está bem fisicamente, só que nesse período todo fora, por ter perdido uma Olimpíada, por ter passado tanto tempo tratando, dizem que a cabeça dele, a saúde mental dele teve que ser preparada de uma forma a ele voltar ao ponto que ele estava lá em 2016. Então esse processo ainda não foi concluído, por isso que ele, Isaquias, até por causa dessas 10 semanas a menos sem treinar, não fizeram dupla nesse Mundial, mas com certeza farão no Mundial do ano que vem, a não ser que o parceiro do Elon nesse Mundial, o Felipe Vieira Santana, voe, ele que foi muito bem nos Jogos Pan-Americanos Júnior do ano passado, só que é muito novo ainda precisa ganhar experiência, a não ser que ele melhore muito, daí ele seria a parceria do Isaquias, mas tudo caminha para que o ano que vem Elon e Isaquias estejam juntos, e aí sim briguem por medalha em Paris 2024, que é, obviamente, a principal meta deles, porque Isaquias repete a todo momento, quer fazer história, quer ser o maior medalhista de todos os tempos do Brasil, né, Gui?
Isso, e eu já tô com um plano para o Isaquias não se aposentar depois de 2024.
Eu vi.
Eu já montei um quadro de medalhas de qual atleta brasileiro ganhou mais medalhas em campeonatos mundiais em todas as modalidades. O líder é o César Cedo com 19 medalhas. O Scheid, se não me engano, tem 17. Scheid da Vela, o Torben tem 16. E aí a Ana Marcela e o Isaquias estão ali brigando um pouquinho mais abaixo. O Isaquias não vai conseguir chegar a 19 medalhas até Paris, porque só tem um Mundial
até
lá.
Então
ele vai ter que continuar depois de Paris para bater esse recorde também. Então a gente faz, ó, vai acabar a Olimpíada de Paris, a gente não vai deixar o Isaquias se aposentar, porque a gente vai falar, ó, além do recorde de medalhas que você já conseguiu em Olimpíada, tem esse recorde de campeonatos mundiais. Aí ele vai brigar para ganhar esses recordes de campeonatos mundiais, aí vai faltar um ano para a Olimpíada de Los Angeles, a gente disputa a Olimpíada de Los Angeles e pronto. Então o plano está desenhado para a gente não deixar o Isaquias se aposentar.
E o pouco que eu conheço o Isaquias de algumas conversas, algumas idas para Lagoa Santa, se falar isso para ele, é capaz de ele ficar só por isso.
Oh.
É a cara dele ficar assim, porque, ó, vamos lá, Mundial
do ano
que vem.
Vou mandar o link do blog para ele.
Mundial do ano que vem, ele ganha duas. Vamos supor que a chance é muito grande. Se ele fizer duas provas, fica com 16. Fica três.
Do Cielo.
Do Cielo, eu acho que ele vai querer passar. Porque ele é maluco, assim, a gente tá falando do Thorben e do Scheid, ele não quer empatar com os caras, ele já tem quatro medalhas, ele não quer fazer cinco pra ficar igual.
Entendi.
Todo mundo, ele quer ser o maior, sim, ele quer ganhar seis, então é capaz ele que... Só que o que ele contou pra gente lá nessa última visita em Lagoa Santa, que ele não aguenta mais treinar, não é competir, não é que ele não aguenta canoa, ele não aguenta a rotina de treinos lá diária, acordar cedo, e ele
46 semanas.
É, 46 semanas, sei lá quantos quilômetros por dia. E daí ele falou, não, eu vou competir em 2024, ganho as medalhas lá em Paris, 2025, eu não vou abandonar tudo, eu vou competir para fazer um tour de despedida. Então esse Mundial de 25 ele vai estar.
Mas não
daí
dá
não
ainda,
dá para passar ainda, tem que ir pro Mundial de 26.
Indo pro Mundial de 26, você dá um pulo para 2028, sério, não tem o que fazer. Então tá confirmado Isaquias na Olimpíada de 2028. Não, brincadeira, mas é uma boa forma da gente convencer.
Eu acho que se conversar direitinho ali, tem uma grande chance.
Não, e a gente pode falar depois que ele pode se tornar o atleta mais velho a ganhar uma medalha. Então ele fica até 2044 na Olimpíada, só para ele ser o atleta mais velho. Acho que esse é o resumo.
Eles estavam fazendo contas lá em Lagoa Santa para ver qual que era o atleta da canoagem em geral, com mais medalhas olímpicas de todos os tempos. Falo, essas duas. Eles estão tão confiantes. Isso aqui é tão.
Que já está.
Que eles estão assim, não, bom, seis no Brasil eu já viro o maior de todos os tempos. Uhum. Mas contando o mundo inteiro, parece que tem um húngaro lá que ganhou. E na canoagem, você pode disputar as provas sozinho, em dupla, em quarteto, então você pode ganhar mais de uma medalha numa Olimpíada, e dependendo da Olimpíada, dependendo do programa, mesmo remando sozinho, você consegue uma, duas, como Isaquias conseguiu no Rio, assim. Eu acho, agora pode ser um chute, eu ia chutar aqui que em 2028, em Los Angeles, volta o C1-200. Que é a prova mais rápida.
Sim.
E eu falei isso pra ele.
É fácil de treinar, hein?
Daí eu falei isso aqui. Pô, isso aqui, você não precisa remar tanto, porque se voltar ao seu 1.200 mesmo, você faz uma prova mais curta na Olimpíada. Ele falou, que é isso? Pra treinar pro 200 é muito mais difícil do que daí a prova de velocidade, né? Porque é como treinar pro 100 metros. Assim, é diferente de treinar pro 1.000, que é uma prova que no atletismo seria uma prova de longa distância. Então ele falou, não, você tá maluco, não dá pra treinar pra nada, não aguento mais essa rotina. 2025 vai ser o tour de despedida.
Entendi,
então,
vamos ver.
Mas vamos convencê-lo que 2026 é um bom tour de despedida. Então vamos achar algum outro argumento aí, mas acho que temos chances de convencê-lo. Já vamos mandar o link do podcast quando estiver no ar, que eu acho que já pode ser um bom começo de caminho para o convencimento até 2024, Gui.
Boa, então esse é o plano para a gente deixar o Isaquias continuar trazendo medalhas para o Brasil.
Boa, vou falar de outro atleta aqui, que esse já falou que vai tentar chegar a 2032 em Olimpíadas com 32 anos.
Entendi.
Ele tem 22 anos agora. Alisson dos Santos, campeão mundial. Enquanto você estava lá curtindo Alisson dos Santos ganhou o mundial e já voltou a competir em altíssimo rendimento, ganhou mais uma etapa da Diamond League, continua invicto no 400 metros com barreira. Dessa vez foi lá na Polônia, Alisson dos Santos, Opio, ganhou com um tempo de 47,80, claro que não é o tempo que ele tá fazendo atualmente, nem o que ele quer fazer, porque ele tá insistindo e muito nesse papo, Gui, que ele quer bater o recorde mundial, que o recorde mundial vai cair ainda o ano que vem, em que em 2024 ele, Varron e etc. vão correr 45 ali brigando por medalha olímpica em Paris, então tô muito animado, ele tá super animado, mas esse é um cara que vai ficar por muito tempo ganhando muita coisa ainda, né, Gui?
Com certeza, ele tá invicto essa temporada, ele disputou 5 etapas da Liga Diamante e ganhou todas, além, claro, do campeonato mundial. Então a expectativa é que ele vai chegar no ano que vem brigando por medalha no campeonato mundial como um dos favoritos e na Olimpíada consequentemente também. Uma coisa interessante que aconteceu, a gente já comentou com ele aqui no podcast, ele correu uma prova dos 400 metros rasos na segunda-feira, ontem nesse momento a gente está gravando o podcast na terça, na segunda, e correu 45:11. No começo desse ano ele correu os 400 rasos em 44:49, se não me engano, que seria um tempo de finalista olímpico. Por enquanto ele não quer correr para valer esses 400, ele não quer virar um corredor de 400, até porque no calendário calendário da Olimpíada, 400 e 400 com barreira acabam sendo ali uma eliminatória e uma semifinal, pega no mesmo dia, então não tem o que ele fazer. Mas a gente pode ficar de olho num revezamento. Ele falou que é difícil ele participar, tal, porque o calendário também é complicado, mas seria legal ele entrar no 4x400, seja o misto, seja o 4x400 masculino, porque ele mesmo não treinando para os 400 rasos, treinando para os 400 com barreira, ele é o atleta mais rápido do Brasil na prova.
Uhum. Ele já até desistiu do 4x400 na Olimpíada de Tóquio, porque ele sabia que tinha chance de medalha, obviamente, no, nas barreiras, mas é isso, assim, com eliminatória, semifinal e final, e com também eliminatória no 4x400, ele alguma coisa ele podia atrapalhar na prova dele ali, e ele não correu, e é por isso que ele também não corre o 400 rasos, porque uma hora vai atrapalhar a outra, mas ele corre o 400 para se provar, para ver como está a velocidade dele ali. É assim, a distância é a mesma, mas são provas totalmente diferentes, uma é só de força. Sim, e velocidade, certeza. A outra é uma prova muito técnica, e ele falou nesses dias aí pós-mundial que também quer correr o 200, né, que é a prova que ele consegue fazer, que o 100 ele acha que não dá.
Acho que não dá.
E 800 ele falou que nunca treinaria para 800, porque ele falou, cara, eu não aguento treinar para 400, imagina dar uma volta a mais, então não quero. Mas o 200 ele fala que quer correr só para baixar o tempo dele, que ele acha tão vergonhoso. Que como ele já correu 200, se você olhar lá na Confederação Internacional, na World Athletics, tem lá um tempo dele no 200 que eu não vou lembrar agora, mas assim, é pior que os tempos femininos do Brasil, assim, acho que, se eu não me engano, é acima de 11, e ele quer baixar, meu, de 11 não, de 20, 21, de 21. Uhum. E ele falou, não, eu tenho que abaixar esse tempo, eu não quero ficar marcado com 200 lá na tabelinha, então talvez ele corra nos próximos anos, só pra, ou em 2025, lá com o Zaqueu se aposentando, só para tirar essa marca negativa do currículo dele lá. Mas o Alisson tá muito bem e tá muito otimista, né? Todas as vezes que eu falei com ele depois do Mundial, ele se mostrou muito otimista com o treinamento, com ele, com o que ele tá fazendo. E ele acha que vai correr em 45 segundos mesmo, assim, em pouquíssimo tempo, mas muito pouco tempo mesmo.
É muito curioso porque a confiança dele passa pra gente, né? A gente sabia que ele ia ser medalhista no Mundial, e a gente sabia que muito provavelmente ele seria ouro. Nossa única dúvida era com relação ao norueguês, se o norueguês estava 100% ou não. No fim, o norueguês até chegou a liderar a prova no Campeonato Mundial, mas não aguentou no fim, acabou ficando longe do pódio. Mas a nossa dúvida era essa, né? Uhum. A gente sabia que o Alisson ia correr ali 46, um tempo muito bom, mas a gente sabia que ele ia ganhar a medalha, só restava saber se era ouro, se era prata. Então, uma tranquilidade que ele passa para a gente, que é torcedor e jornalista, mas que a gente que acompanha, desde o ano passado, só tô sempre contabilizando uma medalha ali em campeonatos mundiais e Olimpíada pro Alisson, porque ele só perde se acontecer alguma coisa fora do normal, uma lesão, tropeçar numa barreira, que é muito difícil de acontecer.
Uhum. É, confiança e confiança para melhorar. Ele disse que ainda não sabe como vai melhorar esse tempo que ele fez esse ano, né? Assim, essa melhora do ano passado para esse já foi grande, porque ele ganhou peso, ganhou força, ele tá 3 quilos mais forte, ele ganhou massa muscular, ele tirou as passadas entre as primeiras barreiras lá, então tô com a primeira parte da prova muito mais rápido do que ele tava. Então, quando ele chega no final de prova, ele é dominante. Então, ele sabia que precisava melhorar isso. Agora é o próximo salto, o próximo pulo, a próxima barreira dele, melhorar para o ano que vem. Ele falou que ainda vai conversar com o técnico para ver o que eles vão fazer, mas a gente sabe que eles vão fazer alguma coisa e melhorar, porque a tendência dele, prova após prova, desde 2019, é melhorar o tempo dele. Então, é isso. Acho que todo mundo fica confiante junto ali com o Alisson depois dessas grandes competições, porque ele melhora prova a prova mesmo. Gui, outro atleta novão. Pô, a gente tá com vários atletas novos no Brasil, né? Assim, apesar de experientes, com uma, duas Olimpíadas nas costas, já ainda novos. É o Hugo Calderano, que voltou a ser top 5, voltou a ser 5 do mundo no tênis de mesa, depois ganhar o campeonato em torneio em Tunis, na Tunísia, e também atropelando todo mundo, né? Chegou até a final sem perder set, perdeu só um set na final. Calderano, enfim, depois de um período até oscilando para baixo, né? Volta a ser dominante num torneio, passou aquelas dramáticas quartas de finais que ele às vezes parava ali, mas nesse torneio na Tunísia foi bem e volta a ser top 5 do mundo.
É isso, foi bem legal. Lembrando, esse torneio ele era o cabeça-chave número 2, ele era o segundo melhor ranqueado, o primeiro era o Harimoto, um japonês. O japonês caiu antes, então eles não chegaram a se enfrentar, mas o Calderano conseguiu esse título, que é importantíssimo para a moral, para voltar depois de alguns resultados ruins nesse primeiro semestre, digamos assim. Agora ele voltou a conquistar um título, ganhou só de asiáticos praticamente, até chegar na final contra o francês, né? Ganhou de um atleta, dois atletas atletas de Taipei, um chinês, um sul-coreano, até chegar na final contra o francês. Esse Alex Lebrun, que é o francês, é uma promessa francesa, ele ainda é muito jovem, mas está todo mundo falando que ele vai brigar daqui a 2-3 anos entre os melhores do mundo, então foi bem legal o Hugo meter 4-1 nele na final. Todos os outros jogos foram 4-0, bom para retomar a confiança do Hugo. Lembrando que os chineses, principais chineses, não estavam, mas ele venceu um chinês, viu? Ele venceu o Lin Jingzhu, que é o número 47 do ranking mundial. Acho que venceu o chinês, seja lá a posição que ele esteja no ranking mundial, é sempre muito difícil.
Exatamente, exatamente. E o Hugo, que está indo jogar agora ao campeonato japonês, né? Ele continuará morando na Alemanha, lá em Oxenhausen. É bom, porque eu demorei 3 anos para aprender a falar Oxenhausen, então é bom que ele fique lá mais alguns anos e vai jogar o campeonato japonês lá. O Harimoto, que era o cabeça 1, também joga lá, então é importante ele estar nesse meio ali com bons competidores ao redor dele. O Caldeira, então, parabéns por esse título de volta ao top 5, isso é importante, porque a gente sempre lembra que quando chegar na Olimpíada tem que chegar ali de preferência no top 4 para não trombar com os chineses antes das semifinais. Gui, vamos passar para o basquete agora, basquete feminino do Brasil. Campeão sul-americano, parece que é óbvio, assim, tem que ganhar campeonato sul-americano todo ano, mas não, o Brasil tinha perdido o último para a Argentina, ganhou com um pontinho ali.
Nossa, foi
suado.
Cara, eu tava assistindo ao jogo, foi sábado à noite, o jogo eu tava assistindo com a Lisa no colo, a Lisa, minha filha de 21 dias, ela já aprendeu o que é sofrer com o esporte brasileiro, porque assim, claramente o Brasil é um time melhor que a Argentina, mas o sul-americano era na Argentina, a Argentina tava empolgada, o Brasil tava jogando mal, então foi um jogo que a Argentina ficou na frente sempre 3, 4, 5 pontos. A primeira vez que o Brasil assumiu a liderança foi no fim do terceiro quarto, aí o jogo seguiu equilibrado e tal, aí no último segundo a Tainá fez a sexta, o jogo estava empatado. Olha a loucura que foi, eu vou tentar resumir. O jogo estava empatado, a bola do Brasil. No último segundo, a Tainá faz uma sexta, 2 pontos. O Brasil abre 2 pontos, faltando 1/10. E o jogo era na Argentina. Aí a comissão técnica do Brasil começou a vibrar. Pô, achou que tinha acabado e tal, invadiu a quadra. Aí o árbitro viu que a comissão técnica invadiu a quadra comemorando, deu falta técnica para o Brasil, faltava 1/10, deu falta técnica para o Brasil. Essa falta técnica, o que significou? Que a Argentina tinha um lance livre mais a posse de bola, faltando 1/10. Aí eles inventaram, o cronômetro foi para 6/10 do nada, ninguém entendeu, foi para 6/10 para dar tempo a Argentina fazer alguma coisa. A Argentina faz o lance livre, aí ficou 1 ponto de diferença para o Brasil. A Argentina tinha 6/10 para tentar fazer a sexta, torcida enlouquecida, ginásio lotado, todo mundo. Aí elas não fizeram a sexta e o Brasil foi campeão. Mas os caras tentaram fazer de tudo para tirar esse título do Brasil, vou te contar. Esse final foi uma loucura. Poxa, o Brasil no último segundo faz a sexta e o técnico não pode invadir a quadra para comemorar, enfim. Mas foi, tirando toda a emoção, o Brasil jogou mal, tá? Assim, é legal ser campeão, super legal derrotar a Argentina, foi emocionante, eu vibrei, mas o Brasil jogou muito mal. E o atual estágio do basquete feminino é esse, é brigar com a Argentina pelo sul-americano, chegar numa Copa América e tentar ser terceiro, quarto ali, brigando com Porto Rico, tentar uma vaga no Mundial. Esse ano tem campeonato mundial, o Brasil nos classificou, né? Foi o seletiva, foi ano passado. E tentar ir retomando aos poucos para conseguir chegar ano que vem bem e chegar no pré-olímpico, principalmente, que se não me engano é no início de 2024, para tentar vaga nas Olimpíadas. Mas o título foi espetacular, foi emocionante, vibrei muito, mas o time não jogou bem.
Eu queria dar o crédito para quem disse essa frase, mas eu guardei para sempre, que o basquete é o único jogo que não acaba quando termina, porque é muito real. Assim, diversas vezes, às vezes zero cronômetro, tem coisas acontecendo.
Não, e vai demorar 10 minutos para acabar. Tá? No cronômetro falta 3/10, vai ter 10, porque pede tempo, aí volta, aí pede outro tempo, aí faz falta para parar o jogo. Então quando você vê 3/10, ainda vai durar 10 minutos o jogo.
Quem nunca deu esse Miguel e falar assim, não, eu tô assistindo o jogo, mas tá acabando. Daí fala, falta quanto nesse jogo de basquete? Não, falta 10 minutos, tá acabando. Demora 6 dias para acabar. Então é isso, esse é o basquete. Por isso que a gente gosta também, mas o basquete brasileiro também nos faz sofrer com esses segundos finais, décimos finais, centésimos finais, sempre. Gui, vou passar para o esporte que você gosta muito, como a gente gosta de basquete. Hipismo, adestramento, João Vitor Oliva, ou Hortêncio, desculpa, não consigo não falar o apelido interno dele aqui, filho da rainha Hortêncio do basquete, claro, bateu mais um recorde brasileiro, mais uma pontuação histórica, por que não, pro hipismo de adestramento do Brasil, mas mesmo assim ele não conseguiu chegar nas finais, né? Não conseguiu fazer a final do Mundial, mas bateu ali na trave, ou bateu no obstáculo, né? Aqui no adestramento não tem obstáculo, desculpa. Então ele bateu na trave para ficar, ficamos nesse exemplo, pronto.
Não, é impressionante, a gente fala muito de medalha, mas é sempre legal falar os melhores resultados da história. Sim. O João Vitor ficou em 21º no Campeonato Mundial de Hipismo Adestramento, que tinham quase 100 atletas, né? 100 conjuntos, e ele ficou em 21º, ele passou para a segunda fase, que eram os 30 primeiros em 26º, melhorou ainda o resultado, mas não conseguiu ir para a final, que era só os 15 melhores. Mas é impressionante como ele vai agora galgando, que acho que tem a ver com o cavalo, galgando
é bom.
Posições a posição. Por exemplo, na última Olimpíada ele foi 26º, que já tinha sido o melhor resultado da história. O Campeonato Mundial passado ele foi 30º e tanto, que já era o melhor resultado da história. Então ele está ganhando 5, 6 posições por ano. Claro que agora vai ficar mais difícil ele continuar subindo tanto, mas quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos ele já está brigando ali em cima na elite do hipismo adestramento. Então foi muito legal essa 21ª posição, que é a melhor posição da história, e as notas que ele conseguiu, tanto na primeira fase quanto na semifinal, foram as melhores notas da história de um brasileiro numa competição internacional.
Muito bom mesmo. Vamos lá. Galgar no dicionário significa andar, percorrer a grandes passadas como um galgo. Eu já vou pesquisar o que é galgo.
Ah, tá.
Saltar por cima, transpor, saltar. Galgo. Não achamos galgo. Galgo só apareceu cachorros aqui, e a gente fica devendo essa cavalo, resposta. Mas, tá. Mas enfim, passou a passos largos e saltou. Boa. É basicamente o que o cavalo no adestramento faz. Então, foi um ótimo exemplo. Continuamos com palavras difíceis hoje neste podcast. Gui, vamos falar. Já falamos de atletismo, claro, falamos de Alisson Pio aqui, que ganha tudo ali. Ele que é quase um sub-20, o Alisson tem já 22 anos só. E teve Mundial Sub-20, acabou no último final de semana em Cali, na Colômbia. O Brasil saiu com uma medalha, Gabriel Bosa no salto em distância, com salto de 7,90. O Brasil foi bem por causa do... uma medalha, tá bom, é o que o Brasil costuma conquistar. Isso. Em campeonatos mundiais sub-20, sub-15, sub-qualquer coisa, ou sub-sênior, né? É uma média boa ali, ganhou uma medalha, maior delegação da história do Brasil, 37 atletas, alguns com mais chances, outros com menos, mas era mais ou menos isso. O Brasil tinha lá suas 2, 3, 4 chances de medalha, e saiu com uma, Gabriel Bosa, no salto de distância, coincidentemente, 10 dias depois da Letícia Ouro conquistar também uma medalha surpreendente no salto de distância, mas um cara pra gente ficar olhando a ele que é paranaense, mas treina lá em Presidente Prudente, que já foi um baita centro. Sim. De treinamento do atletismo brasileiro, né? Um bom resultado de novo, claro que a gente espera sempre mais, sair com 2, 3 medalhas, mas um bronze é o que dá pro Brasil no atletismo atualmente.
Né? Eu acho que uma medalha foi de ótimo tamanho, uma medalha era o que a gente precisava, que a gente queria, até porque no Mundial Sub-20, que foi o ano passado, o próprio Gabriel ficou em 4º lugar, ficou fora do pódio, e o Brasil não conquistou nenhuma medalha.
Exatamente.
Agora o Brasil conquistou uma medalha. Mas assim, é muito triste ver uma delegação de 37 atletas e nenhum outro atleta ficou entre os 8 primeiros. A melhor posição depois do Gabriel, que foi medalha de bronze no salto de distância, foi 9º lugar da Stephanie no heptatlo e 9º lugar na marcha atlética masculina. Então, assim, poxa, nenhum dos 37 atletas chegou no top 8, numa final de 400, 800, salto em altura, arremesso de peso, arremesso de disco, os próprios revezamentos, ninguém mais chegou na final, só ele. Então é um pouco preocupante. Uhum. Essa geração que está chegando agora talvez não seja tão boa, mas é claro, é só uma tendência, porque às vezes do nada o cara estoura tarde e consegue um bom resultado daqui a 2, 3 anos, e aí fecha a nossa boca, que é o nosso sonho.
Não,
a gente,
claro,
quer que feche a nossa boca, mas o resultado em si, uma medalha é um bom resultado, mas nenhum atleta, outro finalista, o Brasil teve um atleta entre os 8 só, aí já é um resultado bem ruim, assim, pensando que foi uma delegação de 37.
E comparando com o Mundial Sênior, claro que foram mais atletas, mas o Brasil fez 10 finais no Mundial de Atletismo em Eugene, duas medalhas, assim, muito mais gente, assim, tirando o Caio, que foi finalista, né, ficou entre os 8 em 2 provas, foram 9 atletas diferentes. Isso. Em finais.
Porque o Brasil teve um ouro, o bronze, 1º, 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 2 sétimos, 1º, 8º.
Isso é importante.
Então, isso é importante, porque quanto mais chance de medalha você tiver, mais medalha você vai conquistar. Se você chegar só com uma chance de medalha e esse cara tiver a mão encravada, você sai de mãos abanando.
Exatamente. Se esse cara compete na Argentina, eles vão parar o cronômetro, voltar e perde, ele se complica, mas como eu disse, é um bom resultado do Bosa, mas é preocupante. E como não teve Mundial Sub-20 há 2 anos por causa da pandemia, teve 2 seguidos, uhum. Então você consegue olhar bem para essa geração. Uhum. Assim, o Quênia e a Colômbia agora fizeram 2 Mundiais em anos seguidos. Você olhou todo mundo naquele Sub-20, Sub-19 ali. Todo mundo que tem 18, 19, 20 anos, você olha e fala... peraí, tá preocupante mesmo. A gente não tá chegando com grande força em nenhuma prova, tirando o salto de distância, talvez, que tinha a Vanessa Senna também no feminino, que não conseguiu passar pra final, mas que tem boas marcas.
Mas que a Vanessa sub-18, né? Ela é um degrau atrás ainda da idade, né?
Assim, olhando prova por prova, o Brasil não tá com ninguém. O Brasil não tá forte em nenhum.
Não
tá forte no campo, não tá forte na pista, não tá forte na velocidade, não tá forte na distância. Então, isso é preocupante, que assim, você olha e não vê pra onde vai sair. De onde vai sair o Grosjean? Claro, tem o Alisson com 22 anos, assim, há 3 anos ele estaria nesse Mundial, mas o Alisson já está consolidado, o Alisson já está lá em cima, então ele já é quase da geração passada, assim, a gente está olhando para trás. E talvez isso tenha explicação lá atrás, Gui, quando a gente falava do o investimento para Rio 2016, foi muito bem feito, não só na elite, como na base. Então, todo atleta que estava com chance de disputar as Olimpíadas do Rio em 2016, teve apoio, teve patrocínio, conseguiu viajar, conseguiu fazer camps e treinamento, conseguiu fazer muita coisa, inclusive a base, inclusive quem era na base. Só que lá do Rio para cá já são 6 anos, então você vai começar a ter daqui a pouco, e isso talvez seja o preocupante no esporte olímpico brasileiro, essa geração de Los Angeles 2028, ela não vai ter aproveitado a grana do Rio, a estrutura do Rio, então talvez a gente comece a ver alguns gaps ali, alguns buraquinhos na preparação que a gente não via. O atletismo tem que abrir o olho para ver se isso não está acontecendo agora, e tem tudo para melhorar. O atletismo passou por uma reformulação. Jorge Bichara está lá agora, é um cara que a gente sabe que se preocupa muito com estrutura, com resultado. Então, eu acho que tem que ter atenção. E até um parênteses aqui, falando da Letícia Ouro. Ela tem condições muito ruins de treinamento e mesmo assim conseguiu uma medalha no Mundial. Logo depois do Mundial, fiquei sabendo que não, a estrutura para ela vai chegar, tal, não sei o que lá. Cara, não tá chegando. Assim, daqui a pouco passa um mês do Mundial e a estrutura não melhorou ainda. Passam 2 meses do Mundial e a estrutura não melhorou. Todo mundo olhou para ela, falou que ia melhorar, que era para apostar na menina e de repente não tá melhorando. Assim, quando vai melhorar?
Uhum.
Vai esperar acabar o ano que vem, começa a atrasar tudo, enfim. É um processo que a gente tem que olhar com mais atenção. Falando ainda de base, de uma base de um esporte que no Brasil está vindo muito bem, nos últimos anos também teve Mundial de Taekwondo Sub-20, o Brasil também saiu com uma medalha de bronze com o Brian Erkman da Silva. Adorei o nome. O Taekwondo nos presenteia com grandes nomes sempre. É impressionante como eles estão...
Brian Erkman da Silva.
Da Silva, porque o nome que vai aparecer lá é o da Silva mesmo, então beleza, é do Brasil, amigo. Categoria até 78, acima 78 quilos, né? Que é a mais pesada dessa categoria, que acho que é.
Sim.
Acho que é a mais pesada do aqui mesmo. Então temos mais um nome para prestar atenção dentre grandes nomes do Brasil que estão rondando muito ali os pódios nos mundiais. O Brasil tem conquistado medalhas no Taekwondo e ouvi do Kobe também lá na festividade de 2 anos para Paris, que o Taekwondo é um dos esportes que eles esperam que ganhe medalha em Paris, justamente para o Brasil conquistar mais do que 21 medalhas, que foi o recorde de Tóquio.
Porque a gente esperava pelo menos uma medalha do Taekwondo na Olimpíada de Tóquio, e essa medalha não veio. A Milena ficou em 5º, né, perdeu a disputa do bronze, o Ícaro e o Netinho foram eliminados logo na primeira rodada, então lá no Taekwondo na Olimpíada o Brasil saiu sem medalha. E agora a categoria de base... conquistou uma medalha nesse campeonato mundial, isso é importante, conquistar medalhas. Uns 2 ou 3 atletas chegaram até as quartas de final, bateram na trave da medalha, então isso que é importante, não foi só uma medalha, tivemos outros bons resultados que não foram medalha, mas foram bons resultados. Agora, nessa semana teve o Mundial Júnior e uma semana antes teve o Mundial Cadete, que se não me engano é até 17 anos. E aí é muito curioso, porque a categoria feminina mais leve do Mundial Cadete é até 33 quilos. Eu tinha 4 anos, acho que eu já pesava 33 quilos, tá ligado? Mas é isso. 33 quilos, meu Deus do céu. Mas é que acho que a matemática é justa, porque a categoria até 33 quilos para 17 anos, a categoria adulta mais jovem, mais leve é até 46. Eu acho que, tipo, em 3, 4 anos...
que a gente não consegue visualizar uma pessoa de 40 e poucos quilos lutando qualquer coisa, né?
33
quilos. Nós que estamos lá, não precisamos falar quanto, mas perto do 100, né?
Eu também tô perto do 100, mas pra cima do 100, mas é perto.
Porque eu falei perto.
Justo, é isso. Mas enfim, foi legal a medalha do Brian no Mundial Júnior de Taekwondo. Acho que o Taekwondo é uma modalidade que o Brasil tá sempre conquistando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, medalhas em campeonatos mundiais, mas tá faltando essa... Não é que tá faltando, porque o Brasil já tem duas medalhas olímpicas na história, né? Natália em 2008 e o Michael em 2016. Mas em Tóquio faltou uma medalhinha.
E os brasileiros continuam muito bem, né? O Ícaro é líder do ranking mundial, ainda numa categoria que é a olímpica. A Carol, a Caroline, que é a Juma, ela é líder do ranking mundial, mas numa categoria que não é olímpica, mas está ali brigando com a Milena, que está no top 5 da categoria. Então, assim, a gente tem atletas que continuam brigando ali em cima no taekwondo, então acho que estará na sua projeção de medalhas para a Olimpíada de Paris, boa, pelo menos uma ou duas medalhas ali para o Brasil. Passamos dos Olímpicos na ordem alfabética para os Paralímpicos agora, Gui, muita coisa também aconteceu no último final de semana. Futebol de cegos ganhando da Argentina no final do campeonato aqui, num Grand Prix aqui, que classificou para o Mundial. Para canoagem, também a mesma competição lá no Canadá, que teve Zaquias com ouro, o Brasil ganhou muitas medalhas. Para triatlon, diga aí, Gui, faz um resuminho do que os Paralímpicos do Brasil conquistaram neste final de semana.
Então, o futebol de cegos foi campeão do Grand Prix, como você falou, ganhando nos pênaltis da Argentina na final, garantiu uma vaga no Campeonato Mundial. O número legal, Brasil e Argentina são os dois melhores times do mundo há muito tempo. O Brasil é pentacampeão paralímpico. Em 25 decisões de Brasil e Argentina em qualquer competição, seja Grand Prix, Copa América, Paralimpíada, enfim, o Brasil ganhou 22, a Argentina só 3. Acho que é legal falar isso. Nossa. Para os nossos irmãos nesse futebol de cegos, que chamava futebol de 5 até ano passado, aí a nova nomenclatura virou futebol de cegos. Então, uma vitória importante. No Mundial de Paracanoagem, o Brasil terminou com ouro, duas pratas e um bronze, em terceiro no quadro de medalhas, atrás da Grã-Bretanha e da Ucrânia. Então, o Brasil continua uma potência na paracanoagem. Teve uma prova que o Brasil até fez uma dobradinha, o Igor foi ouro e o Rufino foi prata. Então, mais um bom resultado também no esporte paralímpico. No ciclismo, a gente teve uma etapa da Copa do Mundo no Canadá, que o Brasil conquistou 6 medalhas. O ciclismo foi um esporte que foi medalhista paralímpico em 2016, mas não foi medalhista paralímpico em 2021. Teve uma queda, entre aspas, porque o Lauro ficou duas vezes em quarto lugar em 2021, mas enfim, não conseguiu uma medalha. Quem sabe em Paris 2024 o Brasil volte ao pódio no ciclismo paralímpico. E no paratriatlo, a Jéssica Messari foi medalhista numa etapa do Circuito Mundial da Grã-Bretanha. Então, a gente fala muito que o esporte olímpico brasileiro conseguiu um embalo depois de bater o recorde de medalhas na Olimpíada de Tóquio, mas o esporte paralímpico fez a mesma coisa. Bateu o recorde de medalhas lá na Paralimpíada de Tóquio e segue conquistando muitos e muitos resultados. Só para a gente falar, há um mês mais ou menos, o Brasil conquistou mais de 50 medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, por exemplo.
Muito bom, muito bom. E já que você está de volta, hoje eu retomei um quadro aqui desse podcast, que é como está o Paulo André? E agora? O que o Paulo André está fazendo? Não, e foi só curiosidade mesmo, ele esteve aqui na TV Globo nesta segunda-feira, conhecida como ontem para nós que estamos gravando nessa terça-feira, gravando um podcast que, desculpa, Jess, não era para contar, estou contando aqui, então os ouvintes vão saber, um podcast do GE sobre pais e filhos, comandado por Felipe Andreoli. Então o Camilo, pai do Paulo André, esteve com ele aqui na TV, e depois eu fui bater um papo com eles e eu fiz aquela tradicional pergunta que ficamos fazendo desde janeiro: e aí, quando você volta a correr? daí o Camilo respondeu primeiro, que além de pai é treinador dele, e me deu uma resposta que eu não, preocupado não é uma palavra correta, mas eu nunca tinha visto ele falar com tanta certeza sobre a incerteza de quando o Paulo André volta.
Entendi.
Ele falou: eu falei para ele, tem que aproveitar o momento, se voltar agora em setembro eu já tenho o plano de treinamento para ele, se voltar em outubro eu tenho o plano B, se voltar em dezembro eu tenho o plano C.
Caramba.
Tenho até o plano Z. Então, pode ser que o Paulo André só volte o ano que vem a correr. Talvez a gente só veja mesmo o PA correndo nas pistas, competindo, né? Não treinando, ele já até voltou a treinar, mas competindo mesmo no ano que vem. E daí eu perguntei: PA, e aí, PA, mas é isso mesmo? Ele me garantiu que o ano que vem ele estará nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que é só em outubro. Então, sim, tem um tempão ainda, tem lá os seus 9 meses do ano para ele treinar antes de chegar no Pan de Santiago, porque ele está mordido com a tal medalha de prata nos 100 metros que ele conquistou em Lima, no Peru. Ele achou que ia ganhar o Pan em 2019, não ganhou, e ele quer ganhar, ele quer esse ouro nos Jogos Pan-Americanos, e ele continua falando que quer ir para a Olimpíada de Paris, quer levar o Peazinho. Então, Peazinho, Lisa, Júlia, todo mundo. A molecada tá numa arrumando as malas.
Filho
já.
Do Zanetti também tá filho arrumando.
Não, tem vários. A Alice do Darlan, com certeza sim. Vai também. Ela que não conseguiu ir pra Tóquio. Vai ter uma galerinha lá, pelo que eu tô vendo. Ladybug vai levar uma galerinha para Paris. Aí, ó, Globo, já faz a promoção aí que vai ter a galera se inscrevendo. E ele tá falando que quer levar o pezinho, quer que o pai dele esteja, se não como técnico da seleção, que ele não foi nas últimas competições, que esteja lá como pai dele, acompanhando. Então, o PA quer estar na final olímpica de Paris. Eu acho muito mais difícil isso, visto que ele não está competindo hoje. Mas ele falou que para o ano que vem, no PAN de Santiago, estará. Então, é quase uma notícia triste para quem quer ver o PA correndo, que eu acho que esse ano, assim, o sentimento que eu fiquei da entrevista é que ele não volta esse ano, volta o ano que vem. Mas também ele está aproveitando. E ele está bem tranquilo com isso. Assim, está com vários trabalhos. Então, para quem quer ver o PA fora das pistas, vai ver bastante. Uhum. Assim, e pode ouvi-lo e vê-lo no GE nos próximos dias também, no especial do Dia dos Pais. Era só isso que eu queria retomar o nosso quadro justo, onde está o PA nesse momento.
Tivemos meses e meses falando nisso, então estamos nessa.
Gui, obrigado de novo, hein? Valeu pela volta. Parabéns de novo pela filha. Agora aqui no ar, gravando o podcast. Parabéns. Seja bem-vindo de volta. E tocamos agora a vida até o PAN do ano que vem, até a Olimpíada de Paris. Não, a gente vai tirar férias, em outubro eu estarei de férias, então você tocará sozinho aqui. Ganhamos um reforço, Giovana Pinheiro, semana passada esteve aqui, então se precisar de substituto, já indico, vou deixar o currículo dela com você.
Beleza, sempre um prazer estar no Rumo ao Pódio, é muito bom estar de volta, mas é muito bom também agora voltar para casa para cuidar mais da Lisa.
É mais legal ainda.
É cansativo, mas muito legal.
Boa, Gui, boa. É isso, gente, como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa, a edição é dele, está do nosso lado aqui acompanhando tudo, dando risada e querendo xingar a gente às vezes também, de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, vai lá ge.globo/rumoalpodio, você ouve este e outros episódios, ou vai lá no seu agregador de podcast, seu tocador de podcast, vai no Globoplay, digita nosso nome lá que você acha tudo. É isso, galera, muito obrigado novamente pela companhia, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau.